Muito bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de dar início à nossa reunião, assim que o clima amainar ali na aula direita. Como ponto prévio à ordem de trabalhos, queria, só para que conste da ata, referir que houve uma alteração à ordem de trabalhos, conforme previamente informado aos seus deputados, porque estava prevista a audição do Sr. Dr. Marco Capitão Ferreira, cuja audição foi aprovada a semana passada, para prestar esclarecimentos sobre matéria relativa ao exercício das suas funções. Como sabemos, o Sr. Dr. Marco Capitão Ferreira foi exonerado e já não é membro do Governo, não tem por isso a obrigação de comparecer perante a Comissão, viria apenas na qualidade de convidado, e fez chegar à Comissão, ontem à noite, um e-mail que distribuímos aos senhores deputados, em que apresentava as razões pelas quais entendia não dever comparecer na Comissão, e nesse sentido foi desmarcada essa audição. O e-mail foi distribuído, não sei se algum dos seus deputados quer fazer alguma observação, não de pedidos de palavra. Passamos assim ao ponto 1 da ordem do dia, apreciação e votação da ata número 54/15 da primeira sessão, correspondente à reunião de 5 de julho de 2023. Algum dos seus deputados deseja fazer alguma observação? Não registro pedidos de palavra. Submeter à apreciação e votação da ata 54/15 primeira. Ponto 1 da ordem do dia. Mas o Partido Socialista quer fazer alguma observação à ata? Não? Então vamos submeter a ata à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 807/15 do PCP, que reforça os direitos associativos dos militares das Forças Armadas, e o parecer foi elaborado pelo Sr. Deputado Ricardo Lino, do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A iniciativa em apreciação, farei um breve resumo, trata-se de um projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que visa reforçar os direitos associativos dos militares das Forças Armadas. O projeto de lei em apreciação deu entrada no dia 29 de maio de 2023, foi admitido a esta Comissão de Defesa Nacional, cumprindo integralmente com os normativos previstos no regimento da Assembleia da República. De acordo com os proponentes, com o PCP, não tem existido uma verdadeira cultura de diálogo com as estruturas representativas dos militares, sendo necessário um aperfeiçoamento da legislação vigente para garantir a estas associações o direito a uma efetiva negociação e a representar em juízo os respectivos associados em matérias respeitantes ao seu estatuto profissional, remuneratório e social. Os proponentes acrescentam ainda que é também evidente que as próprias leis vigentes em Portugal sobre esta matéria estão muito longe da realidade existente noutros países europeus, onde os militares têm inclusivamente reconhecimento e reconhecido o direito à constituição de sindicatos. Consideramos que a iniciativa em apreço reúne os requisitos formais e constitucionais para ser apreciada em plenário, devendo ser tidas em consideração a nota técnica elaborada pelos serviços da terceira comissão e que nós subscrevemos pela sua competente elaboração. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que existe neste momento e está pendente uma iniciativa legislativa sobre matéria conexa, o projeto de lei número 734, da 15ª legislatura da primeira sessão legislativa, também do PCP, que reforça o regime dos direitos dos profissionais da Polícia Marítima e de participação nas respectivas associações representativas. Do ponto de vista também dos antecedentes parlamentares na anterior legislatura, sobre matéria idêntica ou conexa com a presente iniciativa, encontram-se registradas também três iniciativas legislativas cuja temática versam também sobre os mesmos assuntos de ter respeito às Forças Armadas e também à Polícia Marítima. Um do PCP e dois do Bloco de Esquerda, vocês sabem que está na nota, está no parecer, saberão verificar se assim entenderem. Na condição de deputado autor do parecer, reservo a minha posição e decorrente sentido de voto para o debate em plenário e faço a exposta e para concluir, entendemos que a presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, estando em condições de ser apreciada e votada em plenário da Assembleia da República. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Peçanha tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Relator Ricardo Lino pelo trabalho exemplar que aqui desempenhou relativamente a este parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristiana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas, Srs. e Srs. Deputados. Apenas para agradecer a elaboração do parecer ao Sr. Deputado, quer na sua parte escrita, quer também na exposição oral que hoje prestou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de palavra. Vamos assim votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. Ponto 3 da ordem do dia, fixação da redação final nos termos do disposto do artigo 156 dos seguintes textos aprovados. Texto que aprova a Lei de Infraestruturas Militares, proposta de Lei nº 68/15, primeira, e o texto que aprova a Lei da Programação Militar, proposta de Lei 69/15, primeira. Eu não sei se os senhores deputados têm observações a fazer à informação enviada pelos serviços da DAPLEN. Eu tenho aqui duas ou três e talvez começasse por fazê-las já e depois daria a palavra aos senhores deputados. Como os senhores deputados sabem, na LIM, começando pela 68, como os senhores deputados sabem, as propostas de redação final visam ajustar o texto final aprovado na Comissão às normas da logística, aperfeiçoamentos de linguagem, mas são sempre fiéis ao espírito da lei e ao teor das normas. Para que a norma seja aceite, para que a proposta de redação final vinda da DAPLEN seja aceite, é preciso que nenhum dos senhores deputados a elas se oponha. Se viram todas as propostas, partindo do princípio que sim, há uma informação que nos foi enviada que destaca para cada uma dos textos aprovados as principais alterações que são propostas. E depois o texto em si tem uma série de ajustes a amarelo que não são destacados, alguns deles, na informação, por não terem tão grande relevância. Esses são pequenos ajustes de linguagem, termos verbais, vírgulas, e por isso acho que não se justifica virem na proposta. Eu, do que li, parece-me que nós estamos em condições de aceitar a generalidade, portanto, falando ainda do 68, a generalidade das propostas de redação final que fizeram, mas discordo da proposta de alteração do título da lei, que é proposto que passe de lei da programação, onde se lê aprova a Lei das Infraestruturas Militares, a redação final proposta pelos serviços, alegando que está de acordo com a lei formulário, sugere que se acrescente todas as leis que são alteradas e revogadas e que isso conste do próprio título. Eu não concordo com isso. Acho que isso só dificulta a leitura e, portanto, não sugiro aos senhores deputados que não aceitemos essa alteração. Portanto, não aceitamos a alteração ao título do projeto do decreto. Não aceitamos a alteração ao artigo 8º do projeto do decreto, ao número 13 e ao número 5 do artigo 8º, que são propostas de alteração da redação que eu acho que nem melhoram o texto, nem facilitam o sentido da norma. Acho que piorou a redação da norma e torna-a menos clara. E sugeria também que não aceitássemos a proposta de alteração ao artigo 31 do projeto do decreto. As restantes propostas da redação final, o artigo 31 propõe a eliminação do número 4. Sim. Como? Acho que a redação não melhora. Acho que a redação não melhora.
Às vezes não é melhorar, mas pode piorar.
Eu estava a ser gentil.
E depois a do 31, que ele sugere a eliminação do número 4, alegando que é redundante com a lei, com a Constituição, com o artigo 164 da Constituição, porque está a enumerar uma competência da Assembleia, mas eu penso que o espírito do artigo 31 é enumerar o processo legislativo de elaboração, de conducente à elaboração da Lei das Infraestruturas Militares. Se tirarmos de lá a referência à Assembleia da República, parece que fica coxo. Acho que não é redundante com o artigo 164 da Constituição, a linha D, é. Prejudica? Não prejudica. Facilita a leitura do artigo? Facilita. Portanto, eu acho que não... As restantes alterações, inclusive as de natureza sistemática, que tornam aqui um bocadinho confuso depois o final, parece que são muitas alterações, mas no fundo é a alteração da ordem dos artigos, eu acho que são perfeitamente aceitáveis e melhoram a leitura do artigo. Portanto, senhores deputados, relativamente a este projeto, se alguém quiser usar da palavra em relação à redação final, não? Então, senhores deputados, estão de acordo comigo, senhora doutora Margarida Ascensão, portanto, não aceitamos a alteração do título do projeto, não aceitamos a alteração ao artigo 8º, números 3 e número 5, e não aceitamos a alteração ao artigo 31 e aceitamos as restantes. Está bem assim? Então, senhores deputados, está aprovada aceites estas alterações à redação final sem oposição nenhum dos seus deputados. Relativamente à redação final da proposta de lei número 69/15, primeira, a minha sugestão é que aceitemos também a generalidade das propostas de redação final, com exceção da alteração proposta também ao título do decreto. Portanto, fica apenas a prova à lei da programação militar e não as referências aos projetos, às leis alteradas e revogadas, até porque isso depois consta dentro do próprio texto. Não aceitar a proposta de alteração do número 6 do artigo 1º e a sua autonomização num novo artigo, porque esse número 6 do artigo 1º decorre claramente do número 5 do artigo 1º e não faz por isso sentido autonomizá-lo num artigo que, para mais, no texto, na forma como é proposto, um artigo designado procedimentos de contratação seria redundante com um capítulo mais adiante da lei que volta a falar de procedimentos de contratação. Portanto, a minha sugestão era que não aceitássemos também essa proposta de alteração. E, por fim, que não aceitássemos também a proposta de alteração ao artigo 18º do projeto do decreto, agora 17, não, o artigo 18º do projeto de decreto, no número 4, que é uma alteração semelhante à do artigo 31 da Lei de Infraestruturas Militares, em que propõem que se elimine a referência à competência da Assembleia da República para a aprovação da lei. É redundante? É, mas melhora a leitura do texto e não prejudica de maneira nenhuma o sentido da lei. E estas eram as minhas sugestões. Há aqui uma proposta que não é traduzida no decreto que os serviços da DAPLAN fazem, de se indicar um título para o anexo, porque o anexo está referido na lei como anexo ao número 1 do artigo 1º. O anexo é o mapa da Lei da Programação Militar, que na anterior lei tinha um nome bastante complexo, nem sou capaz de o reproduzir. Se alguns dos seus deputados tiver uma ideia mágica, nós podemos lhe dar um título. Mas eu confesso que é o anexo à Lei da Programação Militar. Não é preciso estar a inventar. Está bem assim como está. Então, senhores deputados, se estão de acordo, algum dos seus deputados deseja acrescentar alguma coisa? Então, aceitamos as propostas de redação final, com exceção da alteração ao título. do novo artigo 2º e do artigo 18º do projeto de decreto. Está bem assim? Então, Srs. Deputados, quem está de acordo? Quem se opõe? Quem se abstém? Suponho que estão todos de acordo. Muito bem, então estão aprovadas as alterações. Passamos assim ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Ponto 4, discussão e votação dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PSD e do Chega para a audição urgente do anterior Ministro da Defesa Nacional e atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. João Gomes Cravinho, e da Ministra da Defesa Nacional, Professora Helena Carreiras, a propósito dos factos vindos a público sobre o ex-secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marco Capitão Ferreira. O primeiro projeto que entrou foi o do PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na semana passada dizia o Sr. Deputado Francisco César, eu só o cito também porque está cá, que dizia em nome do Partido Socialista que, e passo a citar, havendo dúvidas e suspeitas sobre determinada matéria, a melhor forma de resolver esse assunto era esclarecer o que havia para esclarecer. E nesse contexto foi viabilizado, ainda com a abstenção do Partido Socialista, mas com o voto favorável das demais bancadas, foi viabilizada a audição do Dr. Marco Capitão Ferreira, então ainda na qualidade de Secretário de Estado da Defesa Nacional. E se na passada semana existiam dúvidas, e essas dúvidas incidiam sobre um contrato específico, um contrato de assessoria, celebrado entre o Dr. Marco Capitão Ferreira com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional em março de 2019, tendo por objeto uma assessoria e acompanhamento do processo ou dos contratos de manutenção dos helicópteros EH-101, desde então para cá as dúvidas aumentaram, porque já passaram a incidir sobre um segundo contrato, um contrato de assessoria alegadamente, insisto na expressão, alegadamente fantasma, celebrado com o Dr. José Miguel Fernandes, ex-presidente do Arsenal do Alfeite, mas que celebrou este contrato de assessoria à administração da IDD, Holding da Defesa Nacional, que além da assessoria da administração seria também supostamente para a elaboração de um estudo compreensivo sobre a economia da defesa que não terá sido alegadamente realizado, ou melhor dizendo, terá sido realizado sem a sua participação. Essas dúvidas, portanto, mantêm-se e precisam, obviamente, de ser esclarecidas. Nós antecipávamos no nosso requerimento que o Dr. Marco Capitão Ferreira pudesse eventualmente se mostrar indisponível para prestar os esclarecimentos nesta comissão, não porque estivesse legalmente impedido, mas porque a sua condição de arguído lhe confere poderes para a sua própria proteção e que, portanto, ele pode invocar como a sua recusa. Como eu digo, nós não fazemos considerações, além destas, sobre a sua recusa. É um direito que lhe assiste, vivemos num Estado de Direito Democrático e temos que respeitar. Mas, como eu dizia, estas dúvidas precisam ser esclarecidas, então, por outrem. Não sendo pelo Dr. Marco Capitão Ferreira, terão que ser esclarecidas por outrem. E as dúvidas também se adensam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, porque, até ao presente momento, tanto quanto é do nosso conhecimento, a Sra. Ministra da Defesa Nacional não fez chegar nenhum dos documentos solicitados, a propósito ainda do primeiro contrato. E julgo que alguns deles seria relativamente fácil, se existirem, fazê-los chegar à Comissão. Não vejo qual é a dificuldade de enviar para a Comissão um contrato, pagamento, os relatórios se é que foram feitos, os pareceres que foram emitidos, as reuniões em que participou ou não o Dr. Marco Capitão Ferreira, a autorização do pagamento dessa primeira assessoria, tudo, parece-me documentos, parece-nos a nós, que foram solicitados e que não vieram até ao presente momento e que não estavam dependentes da realização desta audição. Depois, dizer então que esses esclarecimentos, obviamente, têm que ser prestados por outrem que não o Dr. Marco Capitão Ferreira. E nós só encontramos duas pessoas para o fazer, do ponto de vista da sua responsabilidade política, que é a atual titular da pasta, a senhora doutora, senhora professora Helena Carreiras, Ministra da Defesa Nacional, porque é Ministra da Defesa Nacional no atual momento, porque ademais validou publicamente, deu conta de que o Sr. Secretário de Estado viria esta comissão prestar os esclarecimentos que já lhe tinha prestado e que, portanto, os esclarecimentos que lhe tinham sido prestados à Sra. Ministra da Defesa Nacional seriam, portanto, suficientes para a manutenção da sua confiança, Dr. Marco Capitão Ferreira, e, portanto, se a Sra. Ministra está na posse dessa informação que lhe foi prestada, está naturalmente também em condições, então, de a oferecer ao Parlamento. Mas a Sra. Ministra teve também o cuidado de dizer que a informação, ou melhor dizendo, que os contratos que temos vindo a fazer referência são acontecimentos que me antecedem no tempo. Estou a usar a expressão da Sra. Ministra. Ora, sendo acontecimentos que lhe antecedem no tempo, o que é verdade, e havendo então responsabilidades políticas de um anterior titular da pasta, neste caso concreto, o Dr. João Gomes Cravinho, faz, do nosso ponto de vista, todo o sentido que o Dr. João Gomes Cravinho venha a esta comissão explicar aquilo que é do seu conhecimento, ou não é do seu conhecimento, enfim, prestar os esclarecimentos que nós não conseguimos obter através do Dr. Marco Capitão Ferreira, pelas circunstâncias que todos conhecemos. E neste contexto, a proposta, o requerimento do PSD é, obviamente, para uma audição da Sra. Ministra da Defesa Nacional, bem como do anterior Ministro da Defesa Nacional, e gostaríamos que o fizesse com caráter de urgência, dado que estamos muito próximos de interrupção dos trabalhos parlamentares, e não faria sentido que estas audições, havendo essa possibilidade, e do nosso ponto de vista ela existe, só pudesse vir a ocorrer no mês de setembro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Gostaria, em nota introdutiva, lamentar a ausência do ex-secretário de Estado. Acho que, independentemente de ter sido constituída arguida, é nosso entender que poderia ter vindo a esta Comissão de Defesa. Dito isto, é nosso entender que, com a admissão e constituição como arguido do ex-secretário de Estado, e no âmbito das obrigações e atos praticados entre 2018 e 2021, conforme comunicado do próprio Ministério da Defesa, torna-se, em nosso entender, imperativo que a Sra. Ministra da Defesa Nacional venha a este Parlamento esclarecer cabalmente todas as situações que envolvem o Ministério que tutela. Para além disso, importa aferir, e gostaríamos de ouvir por parte da Sra. Ministra, quais foram as razões pelas quais manteve a confiança política no referido governante, apesar de todos os indícios que se avolumavam sobre o ex-secretário de Estado. A não publicação há 2 anos dos relatórios e contas da Holding IDD Portugal Defense, o chumbo do Tribunal de Contas ao contrato para a construção dos navios de patrulha oceânica, as portas giratórias no universo das participadas da IDD, assessoria de 4 dias por 50 mil euros, entre outras, seriam razões mais do que suficientes para a Sra. Ministra questionar a permanência do ex-secretário de Estado no seu cargo. Por outro lado, conforme também aqui já foi dito pelo PSD, muitos destes casos transitam da anterior gestão ministerial, como Ministro da Defesa do atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. João Gomes Cravinho. Nesse sentido, foi recentemente noticiado que a PJ investiga a relação do alegado contrato fictício do Dr. Capitão Ferreira, com alegados serviços prestados ao Ministro João Gomes Cravinho. Assim, como a autorização do negócio de manutenção dos helicópteros EH-101, 6 dias antes do Dr. Capitão Ferreira ser contratado, ou ainda a indemnização de 2 milhões de euros pagas à Defloc relativo ao contrato FISS-2, o tal alegadamente assessorado pelo Dr. Marco Capitão Ferreira. Por tudo isto, e pelos antecedentes nunca devidamente esclarecidos, no nosso entender, como o caso do Hospital Militar de Belém, consideramos que será crucial ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros aqui no Parlamento, isto para bem da democracia e da transparência das instituições tão fundamentais como o Ministério da Defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Senha. Sr. Deputado Francisco César. Sr. Deputado Francisco César, por favor.
Muito bem. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ninguém sabe ao certo qual a matéria específica que motivou as referidas ações do Ministério Público nem o que motivou concretamente a constituição de arguído do ex-secretário de Estado da Defesa. Aliás, pelo aquilo que percebemos e recebemos aqui na Comissão, pelos vistos nem o próprio sabe. E, portanto, quando nós falamos de um conjunto de matérias ou de casos que são referidos na comunicação social como os motivos que levaram à ação da Polícia e do Ministério Público, nós não sabemos ao certo se de facto foi isso que aconteceu. E, portanto, há aqui uma área e uma matéria que está relacionada diretamente com a Justiça, sobre a qual eu julgo que a Comissão deve ter muita cautela em se pronunciar exatamente nesses termos. Ou seja, não cabe a esta Comissão substituir-se a um Tribunal nem ao Ministério Público. Mas cabe a esta Comissão trabalhar, inquirir e tudo fazer para que matérias que possam levantar dúvidas do ponto de vista político possam ser devidamente esclarecidas no momento certo. E aquilo que referimos na última audição, aquilo que dizemos, persegue-nos sempre, naturalmente. E a melhor forma de que isso não aconteça é manter a coerência e dizer que o Partido Socialista está, como sempre esteve, disponível para viabilizar todas as ações que ajudem ao esclarecimento de dúvidas políticas que este Parlamento tenha sobre a ação do Governo ou sobre uma determinada matéria. E, portanto, o Partido Socialista está na disponibilidade de viabilizar a audição conjunta dos dois governantes, o Sr. Ministro da Defesa e a Sra. Ministra da Defesa e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, desde que esta audição seja feita de forma conjunta, para que seja possível, de uma forma cabal, qualquer dúvida que suscite aos partidos aqui presentes possa ser devidamente esclarecida, sem prejuízo de qualquer matéria que possa estar de segredo de justiça, que nós não sabemos bem qual será neste momento. E, portanto, se estiverem todos de acordo com a proposta que o Partido Socialista faz, de que essa audição seja realizada de uma forma conjunta, o Partido Socialista irá viabilizar naturalmente a mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, há pouco, no início dos trabalhos, não pedi a palavra, porque depois íamos chegar a este tema e para ser, e assim juntar as questões. Isto que eu não posso só deixar de fazer um comentário, que uma espécie de um lamento, que ontem, quando fomos informados por mail da não realização da audição de Marco Capitão Ferreira, que naquele mail poderia ter vindo logo a explicação que o próprio tinha indicado para isso.
Desculpe, Sr. Deputado, eu não percebi exatamente o que disse, porque distraí-me aqui com o assunto.
Eu repito. Estava só a dizer que ontem, quando recebemos o mail a informar-nos que a audição não se iria ser realizada, que deveria ter logo vindo a explicação que o próprio Marco Capitão Ferreira tinha enunciado para dizer porque é que não vinha. Até porque depois aquela resposta que nos hoje é enviada de manhã, portanto, o reencaminho do mail que nos é feito hoje de manhã, que explica aquilo, portanto, era isso que devia ter sido logo informado, é só por nota de curiosidade, porque ontem, quando eu respondi ao mail da Comissão a perguntar quais é que teriam sido as razões, nem um minuto depois estava a receber no WhatsApp um print do mail que hoje de manhã depois recebemos, portanto, era só... Foi desnecessário, quando nos enviaram o mail, podia ter vindo logo a explicar porque é que a pessoa tinha pedido para não fazer a audição. Era só deixar essa nota, porque obviamente que... Quer dizer, parto do pressuposto que este print que depois estava a rodar, porque se confirma que hoje de manhã recebemos, depois o próprio terá feito chegar à comunicação social para explicar a razão pela qual não vinha aqui. Pronto, era só deixar essa nota. Relativamente aos requerimentos que são apresentados... E quer dizer, e também porque esta explicação, há aqui uma coisa interessante, que é, não vou falar da questão da parte da voracidade mediática, mas o mail termina a dizer qualquer coisa, porque depois Marco Capitão Ferreira entra em processo já de defesa, diz que é dos que preferem fazer política, sobretudo, menos políticas públicas. E, portanto, se a preocupação de partidos nesta casa, preocupados com o dinheiro dos contribuintes, se não devemos estar preocupados com isso e só nos devemos preocupar com políticas públicas, talvez o ex-secretário de Estado da Defesa, talvez mais uma razão pelas quais não devesse sequer ter iniciado as funções de governativas que esteve a desempenhar. E digo também isto porque, ainda no outro dia, quando foram estes temas, nós já dissemos, já tínhamos dito isto várias vezes, nós achamos que desde o início o Marco Capitão Ferreira, tal como João Gomes Cravinho, não reuniam condições para estar neste elenco governativo, mas foi uma opção do atual Primeiro-Ministro chamá-los para funções governativas, e obviamente que há muito para explicar. Esta comunicação de Marco Capitão Ferreira também tem a expressão do tempo da justiça, e não discordante com aquilo que são as preocupações que o Partido Socialista acabou de explanar com uma audição que venha a ocorrer, o tempo da justiça não para o tempo da política. E, portanto, há questões políticas que urgem clarificar. Porque não está só aqui em causa a questão de um suposto contrato que foi realizado. Há muito mais para esclarecer, há muito mais que nos preocupa no seio da estrutura da defesa, sobretudo do Ministério da Defesa, que politicamente convém esclarecer. E há aqui uma coisa que é, sobre este tema até do próprio contrato, a Iniciativa Liberal foi o primeiro partido a formalizar junto do Governo via plataforma perguntas sobre esse contrato. E há uma das perguntas que até agora não foi respondida, porque se fosse respondida, muitas destas questões se calhar não existiam, que é, se o contrato, como diz a resposta da Senhora Ministra, à pergunta colocada pela Iniciativa Liberal, se o contrato denunciou-se automaticamente porque o trabalho foi executado, então, onde é que estão os relatórios de execução desse trabalho, que estão previstos no contrato assinado por Marco Capitão Ferreira? E como essa resposta não existiu, ficam as dúvidas, ficam as questões, e, portanto, isso é também razão pela qual nós iremos votar a favor destas audições. Última nota, o Partido Socialista diz que ninguém sabe as razões destas buscas que existiram agora, deste processo, que nem o próprio sabe. Portanto, se nem o próprio sabe, menos uma razão pela qual o próprio pediu para não decorrer esta audição, que a ocorrer, e depois isto, ter ocorrido esta audição, ou se vierem a ocorrer estas audições aos senhores ministros, à Senhora Ministra da Defesa e ao Ministro dos Estrangeiros, aí sim, a questão daquilo de separar bem o que é a política, o que é a justiça, o que é o tempo da política, os temas da política e os tempos da justiça e os tempos da justiça, e isso depois cabe a cada partido, na audição específica, quando decorrer, o cuidado que todos devemos ter em, de facto, separar, e porque, acima de tudo, aquela famosa frase do há político ou que é da política, há justiça ou que é justiça, nunca se esqueçam disso. É para proteger a justiça, não é para proteger a política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, queria lhe dizer que eu não aceito o seu remoque quanto ao envio do e-mail que o Dr. Marco Capitão Ferreira enviou para a Comissão. E não aceito pelo seguinte. O e-mail foi enviado para a Comissão às 20h23. O pessoal da Comissão tem tido grande disponibilidade para trabalhar fora do seu horário de trabalho, e eu louvo e saliento isso, e tiveram a gentileza de me avisar, quando o e-mail chegou, de que o e-mail tinha chegado. Ao que eu repliquei, antes de ler o próprio e-mail, pedindo que, se não se importavam, de enviar imediatamente um aviso para os senhores deputados, dando nota de que a audição não se realizaria. E foi isso que os serviços da Comissão fizeram. Depois eu li o mail e entendi que só voltaria a incomodar os serviços da Comissão hoje de manhã, à primeira hora, mal começaram os serviços, e nessa hora foi mandado um mail. Não vejo nada de urgente no mail que justifique interromper o descanso das pessoas para o enviar fora de horas. Se alguém o mandou para a comunicação social, olhe, ultrapassa-me. Eu sou destinatário do mail e tenho a certeza que da caixa de correio da Comissão ele não saiu. Portanto, saiu do outro lado qualquer. Foi mandado para a Comissão, foram imediatamente alertados os senhores deputados para terem a informação de que não haveria a audição, que foi o que me pareceu ser a informação relevante. Os fundamentos receberam-nos no dia seguinte, porque dava perfeitamente, não me parece que durante a noite mudasse o que quer que fosse pelo envio desse e-mail, nem pareceu que isso justificasse estar a importunar as pessoas fora do seu horário de trabalho, e receberam-no hoje, pouco depois das 9, que foi a hora que eu pedi para ser enviado. Portanto, queria só dar nota que aceito, no sentido que o senhor deputado é livre de fazer, e eu, quando eu digo que não o acato, é porque se repetisse a situação, faria exatamente nas mesmas circunstâncias. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. E queria, em primeiro lugar, cumprimentar quer o PSD, quer o Chega, pelos requerimentos que apresentaram. Devo dizer que anteciparam-se à nossa intenção. Se não o tivessem feito, nós teríamos feito. Não nos pareceu a nós se fosse útil para os trabalhos da Comissão repetir requerimentos que já foram apresentados antes. Acho que essa redundância administrativa tem um pouco de político e, por isso, acho que o mais relevante aqui é a matéria política. Sobre o ponto pelo qual todos os senhores deputados começaram a intervenção, de facto, a decisão do Marco Capitão Ferreira é uma decisão do próprio, que foi tomada na sua previsibilidade legal, e quanto a isso, a nossa obrigação enquanto Assembleia da República é respeitar, não há outra coisa que possamos fazer. Agora, é um facto político que a não-vinda dele torna mais pertinente ainda que algo que eu já acho que já era pertinente mesmo que ele viesse, a audição da responsável atual do Ministério da Defesa e do responsável anterior do Ministério da Defesa no período que há umas suspeitas que foram divulgadas publicamente que podem ter contornos de responsabilidade política e merecem, nessa vertente, ser avaliados na Assembleia da República. Por esse ponto de vista, fica mais reforçada a anuência que nós normalmente daríamos aos requerimentos, porque, como disse, se não tivessem sido apresentados, nós próprios tínhamos feito. Porquê é que é relevante ouvirmos responsáveis políticos e porquê é que eu estranhei uma resposta de um determinado responsável político? Há suspeitas na praça pública, sejam elas válidas ou não, elas existem, não as podemos negar, e essas suspeitas levaram a um conjunto de acontecimentos que tornam pertinente a audição dos membros do Governo na Assembleia da República. Para quê? Para que a Assembleia da República fiscalize a conduta do Governo atual e do passado sobre matérias fundamentais, que é a gestão de dinheiros públicos numa área de soberania, que é a área da defesa. E desse ponto de vista é absolutamente pertinente estas audições. Estranhei, confesso, as declarações do Sr. Primeiro-Ministro no fim de semana passado. Nos últimos dias. Quando, com notícias públicas que levantam a possibilidade de haver corrupção associada a estes acontecimentos no Ministério da Defesa, a resposta que deu foi: eu creio que os portugueses não estão interessados nisto, estão interessados noutras coisas mais relevantes. Ora, eu essas não compreendo de todo, porque a suspeita de corrupção sobre qualquer entidade pública ou sobre um membro do Governo é uma matéria seríssima. E o Sr. Primeiro-Ministro não pode nem deve desvalorizar esta matéria. Um caso de corrupção não é desvalorizável. Pode ser um indício que não se venha a provar, a Justiça fará o seu caminho, concluirá o que tem que concluir, isso é tudo verdade. E não devemos ter uma conclusão a priori. Eu também condeno as condenações na praça pública. Não devem acontecer. Agora, nós não podemos é negar que as questões da corrupção têm não só uma relevância particular para um espaço republicano, para uma república, têm uma atenção particular como tiveram ao longo dos últimos anos em Portugal. E nessa matéria não compreendo as declarações do Primeiro-Ministro, elas são para mim insondáveis no contexto e gostava de deixar claro porque elas são antagónicas ao nosso voto que será exercido daqui a pouco de anuência a estes requerimentos. Acho estranho também a condição colocada em cima da mesa pelo Partido Socialista. Tem de ser ouvidos em conjuntos. Mas porquê? A condução de um ministério é um ato coletivo, no sentido em que um membro do governo pertence a um governo, mas é um ato de responsabilização individual, porque eles estão indicados um conjunto de responsabilidades para aquela área específica. E eu até poderia admitir, se fosse uma matéria de tutela partilhada no mesmo governo, poderia fazer sentido em abstrato, mesmo assim de forma difícil, mas poderia fazer sentido em abstrato que dois membros do governo fossem ouvidos em simultâneo. Agora, membros do governo que não partilharam sequer o mesmo espaço temporal, cujas responsabilidades não são sobrepostas, elas são sequentes, mas não sobrepostas, vão ser ouvidos em conjunto porquê? Qual é a condição que obriga a essa audição conjunta? Faz sentido esta condição como sendo insanável para se ter estas audições? Eu não compreendo, não compreendo de todo, porque as responsabilidades do ministro João Cravinho, se as houver, e as respostas que ele tem que dar por elas, a ele dizem respeito, as responsabilidades da ministra Helena Carreiras, a ela dizem respeito. Nenhuma das duas estão misturadas uma com a outra. E os governos são diferentes. Não por acaso, as responsabilidades individuais dos membros do governo também são diferentes. A pasta é a mesma, está bem, mas as decisões têm um enquadramento temporal, um momento definido e, desse ponto de vista, o único elemento de continuidade é aquilo que nós não vamos ouvir. É aquilo que nós não vamos ouvir. Não parece fazer sentido, queria deixar isso também claro, não pretendo intervir novamente, os meus argumentos ficaram esgrimidos. Dizer, e para concluir, Sr. Presidente, agradecendo a possibilidade de intervir, não sendo membro desta comissão, dizer que o Bloco de Esquerda votará a favor dos requerimentos para que haja estas audições, que entendemos absolutamente pertinentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Peçanha tinha pedido a palavra, fez sinal há pouco. Bom, muito bem, Srs. Deputados. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Contar com que o Partido Socialista desse uma explicação adicional à sua proposta, ademais reforçada agora pela intervenção.
Oh, deputado,
não, mas a dúvida também é do PSD, de facto, nós não percebemos o alcance da audição conjunta.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu posso pedir ao Sr. Deputado Francisco César para repetir a intervenção de há pouco, mas o Sr. Deputado Francisco César apresentou os seus argumentos. Os seus deputados podem não concordar com os argumentos. Apresentou os argumentos, aliás, e parece-me também objetivo que as duas audições versam sobre os mesmos factos, não é? Portanto, não, isso é objetivo, que versa sobre os mesmos factos. Senhor deputado, eu posso pedir ao deputado Francisco César se deseja aclarar, mas senhor deputado Francisco César.
Bom, senhor Presidente, nós sempre dissemos, e aliás, na última reunião, tive o cuidado de referir isso, que nós podemos ter duas atitudes aqui. Podemos ter uma atitude cuja preocupação é de queremos ou não queremos esclarecer, queremos ou não queremos perguntar. Outra coisa é querer fazer, digamos, um aproveitamento político. E eu até disse que não acreditava que o PSD quisesse fazer um aproveitamento político, lembra-se que referi isso. A proposta que nós fazemos, pelos vistos surpreendeu alguns partidos, é de que sim, vamos ouvir as pessoas que, quer o Chega, quer o PSD, acham que devem ser ouvidos para esclarecermos o que politicamente for relevante nesta matéria. E deviam ser feitos juntos, porque se trata da mesma matéria, sobre o mesmo Ministério. E até para facilitar a forma como essa sequência temporal é feita, essa audição pode ser feita conjuntamente. E nós propomos que isto assim deva ser, porque achamos que é melhor para o esclarecimento público. E nós não temos que estar à espera de uma outra audição, de um outro ministro, para ficarmos num determinado período temporal. Daí a nossa proposta. Bom, querem fazer disso uma discordância? Bom, façamos uma discordância daí. O que nós queremos é que seja a matéria devidamente esclarecida. Isto motivou até a presença do líder parlamentar que não faz parte desta comissão aqui para dar algum enfoque político, percebo, faz parte da política, não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, é algo que se registra. Não faz parte, mas vem cá. Outros são líderes parlamentares e estão cá porque fazem mesmo parte da comissão. E, portanto, o PS está aqui para ajudar ao esclarecimento. Quem achar, por bem, muito bem, quem não achar, pronto, fica no seu direito.
Sr. Deputado Francisco César, eu queria lhe lembrar que todos os deputados têm direito de participar nas reuniões das comissões. Não é? Pronto. Muito bem. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Sr. Presidente, só para referir isso, o meu grupo parlamentar tem 5 deputados, há 12 comissões, 13 comissões permanentes, mais 2 eventuais.
Eu penso que está
como
claro,
é óbvio, o desdobramento é necessário em muitas ocasiões.
Sr. Deputados, eu queria aqui... Eu queria acrescentar um ponto a benefício da discussão e para tentar não criar um conflito onde eu penso que não é preciso criar conflito porque, no fundo, estamos basicamente de acordo. Não por acaso, apesar de estarmos a discutir 2 requerimentos, um do PSD e outro do Chega, não por acaso os 2 requerimentos, versando sobre os mesmos factos, pedem a audição dos 2 ministros. Este é o primeiro ponto, que é factual. O segundo ponto que também é factual é que nós não temos muito tempo até ao fim da sessão legislativa. E, portanto, se temos urgência para ouvir os membros do Governo, também me parece difícil encontrarmos dois dias para fazermos esta audição em tempo, porque nós, se penso que só podemos, aqui a doutora Margarida, que me deu uma cotovelada se eu disser algo mais neira, mas eu penso, eu até vou chegar para o pé dela para o cotovelo cá chegar, mas eu penso que nós temos disponíveis para a audição os dias até terça-feira que vem, quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã. Ouça, na nossa disponibilidade, nós temos até quarta-feira de manhã. Salvo a autorização do PAR, salvo a liberação do plenário, até podemos ficar no dia 15 de agosto, que é feriado. Mas penso que talvez não seja caso para tanto. Eu queria lembrar isto aos seus deputados. Eu acho que a benefício aqui de alguma concórdia num problema para o qual nenhum de nós contribuiu, talvez fosse útil. Sr. Deputado Pedro Peçanha,
Sr. Presidente, era exatamente isso. Sr. Presidente, tirou umas palavras da boca. Para o Chega, o importante é ouvir estes dois ministros. E, portanto, de uma forma urgente e célere, o que nós queremos é que venham cá os dois.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Ibero.
Muito bem. Sr. Presidente, também para terminar, o que é determinante para o Partido Social Democrata é a realização destas audições. No entanto, para a memória futura, devo dizer que nós temos algumas, permitir-me já, naturalmente, expressar que temos algumas dúvidas sobre a eficácia deste modelo. No entanto, alertámos de que a grelha de tempos deve ser ajustada à existência de dois ministros e não como um ministro apenas, ou seja, uma grelha para dois ministros. Não estamos a dizer que tenha que haver uma duplicação, mas suscitamos que haja o mínimo de ajustamento possível. É evidente, Sr. Presidente, que temos poucas datas.
Mas não precisamos nos castigar a nós próprios.
Não se trata de castigar, trata-se, tenho profunda convicção, de que de facto o tempo vai ser curto, incluindo para as audições. Mas será o regimentalmente estabelecido. Pedimos é que esse ajustamento seja levado em minha conta.
Com certeza que nestas circunstâncias, estando dois ministros, faremos uma leitura flexível da grelha de tempos. Temos que ter aqui alguma elasticidade para que todas as questões possam ser respondidas. Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Só uma última nota, Sr. Presidente. Obviamente que isto, os senhores ministros terão que adaptar a sua agenda para vir aqui prestar declarações, não é? Portanto, também estamos pendentes da agenda dos senhores ministros, correto?
Prestar declarações é uma expressão um bocadinho pesada para o momento. Senhor Deputado, com certeza. Nós, como eu vejo isto, nós, entre sexta, terça e quarta, quarta de manhã, são os dias que nós temos disponíveis para isto. Terá que haver aqui algum esforço também da agenda dos seus ministros, com certeza, não é? Não podemos ter aqui o Partido Socialista a pedir para serem ouvidos em conjunto e depois os seus ministros a dizer que não têm agenda conjunta. Isso aí é que eu penso que o Partido Socialista ficaria muito mal visto nesta... Pelo menos os deputados do Partido Socialista desta comissão ficariam muito mal vistos. Muito bem, Sr. Deputado. Então, nestas condições, estamos em condições de submeter à votação o requerimento? eu acho que votamos os dois requerimentos em conjunto. Alguns dos seus deputados querem votar de forma distinta o requerimento? Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Muito bem, Srs. Deputados. Então, vamos oficiar o Governo para tão cedo quanto possível marcar essa audição. Ponto 5. Informação sobre a baixa à comissão da seguinte iniciativa, projeto de resolução número 836/15, primeira do Chega, que recomenda ao Governo que realize uma auditoria externa independente à Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional e à IDD Portugal Defense. Isto tem aqui. Sr. Deputado, é para discutir aqui ou no plenário?
Plenário. Obrigado, Sr.
Presidente. Muito bem, Sr. Deputado. Ficamos aliviados desse encargo. Então, passamos ao ponto seguinte da ordem do dia. Outros assuntos? Alguns dos Srs. Deputados deseja colocar algum assunto em cima da mesa? Está encerrada a reunião, Srs. Deputados. Faz favor, muito bom dia para os senhores.